vamos dar início à nossa reunião. Julgo que nós já temos quórum para dar início à reunião. E gostava de começar por prestar uma informação e prende-se com a circunstância de se realizar hoje, a partir das 18 horas, na Igreja da Força Aérea em Benfica, o velório das 18 horas de hoje, o velório dos militares que faleceram no acidente do C-130. Amanhã, às 12 horas, há a missa de corpo presente no Mosteiro dos Jerónimos. Eu hoje irei ao velório, gostava de informar também que estarei hoje no velório por volta das 19 horas. Amanhã não estarei na missa, por razões de exames médicos que tenho que fazer ao início da tarde e que exijo preparações e que me impedem de poder estar na missa ao meio-dia. Já falei com o Sr. Deputado Miranda Calha, que, enfim, já assegurou que, pelo menos em representação da Comissão, estará, obviamente, todos aqueles que desejarem estar, é ao meio-dia a missa. É hoje às 18 horas, hoje a partir das 18 horas, na Igreja da Força Aérea em Benfica, e amanhã ao meio-dia nos Jerónimos. E portanto segunda questão. Muito bem. Senhores deputados, temos uma proposta de voto de pesar que manda à Justiça que refira que foi o Sr. Deputado José Miguel Medeiros que fez o favor de redigir e de partilhar com alguns colegas o voto de pesar no sentido e julgo que outros senhores deputados também contribuíram, o deputado Pedro Roque e outros senhores deputados contribuíram para um voto de pesar conjunto, não é? De todos os partidos relativamente a isso. Não sei se chegou a todos o texto. Se não chegou, líamos o texto e depois todos assinam, quem quiser associar-se. Obrigado. O texto diz o seguinte, eu pedi então a vossa atenção só para nós podermos avançar com este ponto. Voto pesar pelo falecimento de 3 militares no acidente com o avião C-130 na base aérea de Montijo. Faleceram na passada sexta-feira, dia 11 de julho, 3 militares da Força Aérea Portuguesa, o tenente-coronel Fernando Castro, o capitão André Saramago e o sargento Amândio Novaes. As suas mortes ocorreram na sequência de um trágico acidente com o avião Hércules C-130 durante uma missão de treino nas instalações da base aérea número 6 no Conselho de Montijo. Este é indubitavelmente um momento de tristeza e profundo sofrimento para as respectivas famílias, mas também para a Força Aérea e para o conjunto das nossas Forças Armadas. A dedicação, a entrega e os serviços prestados ao nosso país pelos militares que pereceram neste trágico acidente ao serviço de Portugal não podem ser esquecidos. O dia 11 de julho foi um dia de luto para Portugal e para as suas Forças Armadas. A Assembleia da República reconhece os serviços prestados a Portugal pelos militares falecidos neste trágico acidente e apresenta aos seus familiares, camaradas e amigos as mais sentidas condolências e expressa o seu profundo pesar pelo sucedido. Palácio de São Bento, 20 de junho de 2016. Alguns dos seus deputados pretendem fazer alguma anotação? Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Julho, peço desculpa. Mês...
Sr. Presidente, caros colegas, muito obrigado para já
mas
pela referência.
Peço desculpa. Não pode ser 20 de julho.
Não, vamos ver. Este voto
é para ser
levado a... Portanto, era isso que talvez devêssemos discutir aqui, na minha opinião, era nesse sentido que a minha intervenção. Este voto, naturalmente, dei o contributo de redigir, que também não é difícil. Infelizmente, nestas circunstâncias, todos estamos habituados a fazer coisas destas, mas também quero dizer que também fui interpelado até em primeira instância pelo Sr. Deputado Jorge Machado e pelo Sr. Presidente da Comissão, também durante aquele almoço tivemos, no sentido que era importante fazermos. A minha dúvida aqui, e deixava aqui à consideração da Comissão, é se, de facto, nós pretendemos que o voto, e eu falei com todos os partidos, e a ideia é que o voto circule e que seja apresentado em plenário e subscrito por todos os partidos, o que penso que será pacífico. A minha dúvida é se devemos votá-lo aqui como voto exclusivo nosso, e isso implica fazer outro para levar a plenário, ou se discutimos este voto no sentido de assumir que estamos todos de acordo com ele e sugerimos aos partidos que o levem à comissão, ao plenário, parecia-me talvez mais para não retirar importância, quer dizer, não é que a comissão não tenha importância, mas a comissão, o Sr. Presidente, e muito bem, já expressou os sentimentos em nosso nome e fez a sua obrigação, vamos estar a participações, penso que agora o passo seguinte seria mais, talvez, o plenário aqui. O facto de o discutirmos e de estarmos todos de acordo com ele fica registado e acho que, digamos, expressa bem o nosso pesar e escusamos também de burocratizar excessivamente o processo. É apenas uma sugestão, Sr. Presidente, não falei com mais ninguém, foi uma ideia que me ocorreu aqui agora durante esta situação e quero agradecer de qualquer das formas o gesto que teve, não só de agendar esta discussão e referir-se à minha pessoa, que não é merecida, mas que eu agradeço de qualquer das formas.
Obrigado, Sr. Deputado. Deixem-me, eu tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado e depois tenho da Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É só para dizer que relativamente a esta matéria, que como é óbvio já subscrevemos o voto, não há, é uma não questão, os votos pesados são normalmente lidos e votados em plenário. Conferem-lhe outra dignidade e outro simbolismo. Se tivéssemos a aprovar aqui, estaríamos a retirá-lo da agenda do plenário e ganha e merece que ele seja efetivamente lido em plenário e votado em plenário, portanto, propunha que ele não fosse votado aqui, como é óbvio. Aliás, nem é prática habitual votar-se votos de pesar nas comissões, eles vão diretos para o plenário. São vistos pelas direções dos grupos parlamentares, foi o que aconteceu, já houve anuência, houve circulação da informação do texto, houve acordo relativamente ao texto. E nesse sentido propunhamos que dessemos por concluído o ponto e remetêssemos, depois de recolhidas as assinaturas, naturalmente depois poderá haver outros deputados das direções das bancadas que terão, isto terá que ser visto, quem ficar com o voto terá que se calhar fazê-lo circular entre as direções das bancadas a ver se acrescentam mais assinaturas ou se ficam só com estas e depois entregar no plenário. Propunha que o Partido Socialista tratasse de ou se quiserem, posso tratar eu, mas a ver quem é que fica com o voto para depois pô-lo a circular e dávamos por concluído o processo aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, uma informação muito breve. De acordo com o regimento, as comissões não têm a capacidade de apresentar votos. Portanto, os votos podem ser subscritos por deputados de todas as forças políticas com assento parlamentar, mas as comissões não têm essa faculdade. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. Tendo em consideração estas questões regimentais, nós gostaríamos de dizer que, de facto, enfim, o texto está feito, eu creio que o texto está bem feito e é absolutamente consensual e que este texto pode ser, digamos, não diria proposto, mas sugerido que às direções dos grupos parlamentares, no sentido de o levarem, tendo, óbvio, já foi? Pois já no nosso caso não creio que se terá chegado para este ainda não. Mas isso eu próprio me encarregarei de reencaminhar. E gostava também de aproveitar para, de facto, agradecer todo o empenho que o Sr. Deputado José Miguel me deixou pôs nesta questão. Eu pessoalmente estava ausente do país, não pude, mas desde o primeiro momento me associei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, se os senhores deputados estivessem de acordo, eu fazia a seguinte sugestão. O ponto está encerrado. Fica aprovado. Não o voto, mas propor a que o voto seja presente aos grupos parlamentares para o encaminhar para decisão, para deliberação de plenário. Certo?
E é subscrito em primeira instância por todos os deputados da defesa, que é o que parece-me que é bastante significativo.
Estamos todos de acordo. O Sr. Deputado faz favor, depois de ter a tarefa de fazer andar o processo junto dos grupos parlamentares. Muito agradecido. Ponto número 2. Apreciação e votação da ata número 43.1. Não sei se algum dos senhores deputados quer levantar alguma questão relativamente à ata 43.1. Muito obrigado. Portanto, considero, dado o silêncio, aprovada. Ponto 3. Apreciação e votação dos pareceres relativos. Primeiro, projeto de lei 273-13 do PCP, aprova a orgânica da Polícia Marítima. É relator o Sr. Deputado Pedro Roque. O Sr. Deputado Pedro Roque tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de lei, apraz-me dizer o seguinte, que seguindo o disposto número 1 do artigo 167 da Constituição e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, o PCP tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei 237-13, que pretende aprovar a orgânica da Polícia Marítima. Assim, os autores da iniciativa em apreço afirmam que o PCP tem-se batido pela promoção do debate em torno das questões relativas à Autoridade Marítima Nacional, AMN, e Polícia Marítima, PM, às suas dependências e interdependências e à sua natureza civilista, também com o objetivo de eliminar sobreposições, concretizar coordenações que ainda não tenham saído do papel e melhorá-las onde necessário, considerando que nesta área intervêm inúmeras estruturas com competências próprias, nomeadamente a PM e outros órgãos e serviços integrados na AMN, a Unidade de Controlo Costeiro da GNR, a Autoridade Nacional das Pescas, a Autoridade Nacional de Controlo e Tráfico Marítimo, a Direção-Geral de Recursos Marítimos, etc., muitas delas na dependência do agora recriado Ministério do Mar. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PCP apresenta o presente projeto de lei que cria a Orgânica da Polícia Marítima, construído com a colaboração da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, correspondendo à resolução de uma lacuna existente e à clarificação da natureza da Polícia Marítima. A iniciativa legislativa em apreço visa aprovar a orgânica da Polícia Marítima e foi apresentada pelo referido grupo parlamentar com o objetivo de colmatar uma lacuna existente e proceder à clarificação da natureza da Polícia Marítima, inserindo-se no âmbito de outras que têm apresentado ao longo dos anos, no sentido de suscitar a realização de um amplo e profundo debate institucional em torno das missões de administração, fiscalização e policiamento dos espaços marítimos nacionais, em que possam ser também envolvidas as diversas estruturas ligadas a esta problemática. O signatário do presente relatório exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre o referido projeto de lei, a qual é, de resto, de elaboração facultativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando, o signatário do presente relatório exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre o projeto de lei em apreço, a qual é de resto de elaboração facultativa nos termos do número 3 do artigo 137 do novo Regimento da Assembleia da República, reservando o seu grupo parlamentar a sua posição para o debate em plenário. Nestes termos, a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que o projeto de lei número 237-13, que aprova a orgânica da Polícia Marítima, está em condições de ser aprovado pelo plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão sobre este relatório. Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar o Sr. Deputado Pedro Roque pelo cuidado posto no relatório e pela forma clara como o produziu e o apresentou aqui, e dizer que da parte do Partido Socialista o relatório contará com o voto favorável, como é evidente. Muito obrigado.
Mais intervenções, Srs. Deputados? Não havendo mais intervenções, Sr. Deputado Pedro Roque, quer acrescentar mais alguma coisa? Ponho à votação o parecer relativamente ao projeto de lei 237-13. Quem vota contra, julgo que é aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Projeto de Lei 238-13, Autoridade Marítima Nacional, É relator o Sr. Deputado Diogo Leão. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O parecer que aqui apresento relativo ao projeto de lei número 238/13 da primeira sessão legislativa sobre a Autoridade Marítima Nacional, penso que introduz de forma bastante factual quer o objeto, quer o objetivo do partido proponente, neste caso o Partido Comunista Português. Como o texto em si do parecer foi muito apoiado também na respectiva nota técnica, porque justamente, e citando o amplo debate que o projeto de lei pretende suscitar com a apresentação desta iniciativa, nós teremos certamente espaço para, nesta comissão e noutros fóruns, inclusive no plenário, podermos expressar eventualmente diferentes leituras políticas sobre o objeto do mesmo. Ainda neste campo da formalidade, gostava de referir que o parecer em si, embora sejam diferentes iniciativas, esta e aquela da qual o Sr. Deputado Pedro Roque é o relator, sobre a Polícia Marítima, acho que são bastante complementares e por isso acabo por fazer algumas referências de uma leitura conjunta, porque em matéria da Autoridade Marítima Nacional e de Polícia Marítima há obviamente uma sinergia grande pela atual legislação. Não me quero substituir aqui ao partido proponente e ao Sr. Deputado Jorge Machado, mas nesta qualidade de relator, aquilo que me parece que está em causa neste projeto de lei é que no âmbito da total legitimidade política do partido proponente, esta força política entende, como já entendeu no passado, tentar conformar a orgânica da Autoridade Marítima Nacional com aquela que lhes parece ser a necessária e adequada separação entre funções de defesa nacional e de segurança, apoiada na sua interpretação do quadro constitucional. Sobre questões jurídicas que estão nos considerandos do próprio parecer, o parecer adota aí também o sentido da própria nota técnica, dizendo que, e favorecendo, digamos, as interpretações constitucionais que permitem ao partido proponente apresentar uma iniciativa legislativa que visa alterar leis orgânicas da administração pública, por isso não é de todo um obstáculo a esta iniciativa, e dá também exemplos de dois países, neste caso da Austrália e do Reino Unido, onde, de facto, as funções da Autoridade Marítima Nacional são exercidas por entidades que no quadro jurídico português teriam, talvez, um modelo semelhante a um instituto público. Por isso, no fundo, mostra que há, de facto, aqui um conjunto de modelos diferentes na Europa e no mundo, de como estas funções são, de facto, exercidas pelas diferentes administrações públicas neste vasto quadro de parceiros e de países amigos, que são também referências. Para que os objetivos do projeto de lei sejam cumpridos, deve-se proceder à alteração a dois diplomas que estão atualmente vigentes. O projeto de lei visa alterar a lei orgânica da Marinha em vigor, conformando as funções de chefe de Estado-Maior da Armada com as suas atribuições estritamente militares e colocando os meios e pessoal da Marinha a poderem ser empregues pela Autoridade Marítima quando solicitados. E altera também o Decreto-Lei nº 44 de 2002 sobre a organização da Autoridade Marítima Nacional, que cria a Direção-Geral da Autoridade Marítima. Para isso, este projeto de lei do PCP submete a Autoridade Marítima Nacional às orientações conjuntas do Ministério do Mar e do Ministério da Defesa, mantendo-o sob a tutela administrativa do Ministério da Defesa Nacional, mas com um Diretor Nacional da Autoridade Marítima que passaria a assumir funções de Autoridade Marítima Nacional e, por sua vez, os restantes dirigentes da Autoridade Marítima Nacional a serem criados ou reformulados pela proposta do PCP, a saber, o Subdiretor-Geral da Autoridade Marítima, os chefes dos departamentos marítimos e os capitães dos portos seriam saídos do quadro de pessoal da Autoridade Marítima Nacional, dando por terminada a obrigatoriedade de serem militares da Armada a ocupar estas citadas funções. Abstenho no texto do parecer de apresentar também uma opinião pessoal e, como fica bem expresso nas suas conclusões, o projeto de lei está, creio que, em condições de ser levado a plenário e poder ser, obviamente, alvo das interpretações e alvo dos debates que as forças políticas entendam como necessário para depois ser votado. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde a todos. Eu não pedi a palavra na apresentação do primeiro parecer, porque efetivamente os dois pareceres estão ligados, não podendo ser aprovado um em detrimento do outro, não havendo uma relação stricto sensu, mas que naturalmente tem uma ligação de alguma forma funcional naquilo que é a discussão destes temas. Dizer que não é por acaso que o PCP apresenta as duas iniciativas no mesmo dia, em conjunto. E efetivamente queria começar por saudar o relator do parecer, o deputado Pedro Roque e o deputado Diogo Leão, o senhor deputado Diogo Leão, pelo rigor que apresentaram nos respectivos pareceres, e saudar uma breve explicação de iniciativas legislativas que apresentamos. Efetivamente, nós entendemos que a Autoridade Marítima Nacional tem uma desconformidade constitucional. A obrigatoriedade de cargos de topo serem preenchidos pela Marinha e coloco o ênfase na obrigatoriedade, pode ser facultativa e até poderíamos considerar o preenchimento enquanto não houver condições para que as funções de diretor-geral ou de capitão de porto possam ser desempenhadas por pessoal civil que tenha carreira dentro da Autoridade Marítima Nacional, eles serem preenchidos por militares no ativo. E, portanto, a questão estará no obrigatoriamente preenchidos pela Marinha, por quadros da Marinha e nomeados pela Marinha, que, na nossa opinião, têm problemas de conformidade constitucional, como disse, na medida em que a Constituição reserva às Forças Armadas a defesa militar da pátria. E deve haver uma discussão em torno destas matérias, que é a separação da defesa e segurança, algo que, na nossa opinião, tem várias vicissitudes. Temos o MAI como Ministério da área civil a tutelar uma força militarizada da GNR, que também precisa de ser resolvido, e temos esta situação anacrónica de na Autoridade Marítima Nacional, que é uma autoridade que deveria ser eminentemente civil, ser comandada obrigatoriamente pela Marinha Portuguesa, o que não coloca em causa aquilo que é habitualmente o designado duplo uso. E isso queria que ficasse claro. Aliás, o Sr. Relator, o Sr. Deputado, relator do parecer, deu nota disso mesmo, que o nosso projeto de lei prevê a utilização dos meios da Marinha sempre que forem solicitados pela Autoridade Marítima Nacional. O que é necessário é tornar a Autoridade Marítima Nacional uma autoridade que tenha, do ponto de vista do comando, da utilização, da hierarquia, que esteja desligado daquilo que é a hierarquia militar e das suas ligações aos ramos militares, nomeadamente à Marinha. A orgânica da Polícia Marítima, eu chamo a atenção que a orgânica da Polícia Marítima, tendo naturalmente conexões com a Autoridade Marítima Nacional, decorre também da necessidade dos próprios trabalhadores da Polícia Marítima, na medida em que eles estão numa espécie de limbo, sendo muitas vezes civis, outras vezes militares. Se perguntaram à Polícia Marítima qual é a sua configuração, se são civis, se são militares, a confusão está instalada, mas são eles próprios civis, não são militares, comandados por militares e com estatutos e aplicação de estatutos profissionais que não são conducentes com aquilo que são as forças de segurança que temos no nosso país. A perspectiva de progressão destes profissionais é muito, mas muito limitada. E nessa medida, a necessidade de uma lei orgânica foi inclusivamente reconhecida pelo Sr. Secretário de Estado, Marcos Portelo, quando da discussão do Orçamento de Estado, em que reconheceu que, antes de mais tratar de problemas da Polícia Marítima, era preciso aprovar uma lei orgânica. E, portanto, nós estamos aqui a dar um contributo com esta nota, que da parte do PCP é importante ser dada, é que o projeto de lei 237 teve um grande contributo da Associação da Polícia Marítima. A Associação da Polícia, dos Profissionais da Polícia Marítima, a Associação Profissional da Polícia Marítima, é reconhecidamente, tecnicamente preparada para a discussão destes assuntos. Fez chegar a todos os grupos parlamentares, tanto quanto eu sei, propostas de lei orgânica. Nós, naturalmente, sobre a proposta deles trabalhamos, temos contributos e divergências que sinalizamos junto da Associação Socioprofissional, nomeadamente várias questões, desde logo a tutela, para não criar mais em entropias numa fase momentânea ser atribuída ao Ministério da Defesa. E, nessa medida, nós consideramos que a lei orgânica é da mais elementar justiça para a defesa dos direitos destes trabalhadores. E, portanto, estas discussões, a discussão de 237 e 238, estando intimamente ligadas, naturalmente não fazia sentido apresentar uma lei orgânica nos termos em que o PCP apresenta sem uma autoridade, sem as alterações na Autoridade Marítima Nacional, porque ele tem implicações depois no título das progressões do pessoal da Polícia Marítima, mas naturalmente que a discussão não está desligada e o que o PCP pretende é lançar uma discussão em torno desta matéria, que é da conformidade constitucional, do estatuto socioprofissional destes trabalhadores e da sua necessária adequação que, na perspectiva do PCP, se coloca. É uma discussão que é um pontapé de saída e, com isto, dizer que o PCP está disponível para conversar, dialogar sobre esta matéria e dar os passos que, na nossa opinião, são sentidos como meritórios por parte do pessoal que está no terreno e da nossa perspectiva que são necessários, que são os passos que têm que ser dados da desmilitarização das forças de segurança, das forças civis. Esse é um caminho que tem que ser seguido. Há passos dados no Ministério da Administração Interna relativamente à GNR. Consideramos que também é necessário darem esse passo no que diz respeito à Polícia Marítima e à Autoridade Marítima Nacional. Mas permita-me só, Sr. Presidente, só para terminar, para saudar os dois senhores deputados relatores dos pareceres. Os pareceres são limpos, são factuais e são corretos na análise que fazem. É evidente que no plano internacional, isso seria para outra discussão, no plano internacional há muitos outros exemplos, aqui foram dados dois exemplos que são bons exemplos, há outros exemplos, mas isso ficará para uma discussão mais aprofundada, mas eu queria saudar os senhores deputados relatores.
Obrigado. Não sei se há mais inscrições. Não havendo... Posso, Sr. Deputado Vice-Presidente, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, naturalmente que acompanho este parecer do Sr. Deputado Diogo Leão. Penso que está conforme, tal como o parecer anterior sobre a orgânica da Polícia Marítima. São dois documentos importantes apresentados aqui pelo Grupo Parlamentar do PCP, que o Bloco de Esquerda acompanha e, do modo geral, está de acordo com as questões apresentadas na sua generalidade. Naturalmente que é necessário repensar, clarificar, portanto, as competências, as funções, sabemos que são natureza civil destas duas entidades, tanto da Polícia Marítima como da Autoridade Marítima Nacional, mas, por vezes, presta-se algumas confusões e é necessário, efetivamente, levar a cabo, concretizar, portanto, a democratização e a própria Constituição da República ser efetivamente concretizada na sua plenitude. Sabemos que, enfim, por vezes há situações que precisam de ser mais concretas relativamente a estas matérias, presta-se a muitas confusões, sabemos que, enfim, por vezes forças que têm uma função estritamente de defesa, portanto, abordam naturalmente pessoas, têm a sua natureza civil. Bom, é necessário efetivamente levar uma discussão ampla relativamente a estas matérias. Naturalmente o Bloco de Esquerda também está, enfim, a estudar estas matérias e na devida altura também, com certeza, que apresentará algumas iniciativas legislativas acompanhando as propostas do PCP. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Não havendo, posso considerar aprovado o relatório, pelo assentimento que vejo nos olhos de todos. Muito bem. Srs. Deputados relatores, muito obrigado pelo vosso trabalho, que foi muito útil. Ponto 4, distribuição da iniciativa europeia. Temos uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento e que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista de países terceiros cujos nacionais são isentos dessa obrigação. Neste caso, o relator desta proposta de regulamento, desta iniciativa europeia, cabe ao Bloco de Esquerda. Portanto, fica distribuído a iniciativa para os devidos efeitos. Ponto 5, informações. Só dar nota que se realizou esta semana o Conselho Superior de Defesa Nacional, que é público e não tenho mais nenhum assunto. Não sei se algum dos seus deputados quer suscitar alguma questão. Novo. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu gostava de saber se temos alguma informação mais precisa, para além daquilo que vinha no site da Força Aérea, sobre o acidente com o C-130. Eu devo dizer-lhe que, nessa matéria, não tenho nenhuma espécie de informação, quer dizer, sou amigo de uma pessoa que é pai de um capitão, salvo erro, não sei se já é coronel, da Força Aérea, que é piloto C-130, e por várias vezes aqui suscitei em tempos anteriores e também no Conselho Superior de Defesa, onde tive o privilégio de acompanhar o ainda não Presidente Emérito, porque ainda não figura a fotografia nesta sala, Sr. Deputado Matos Correia, quanto ao estado de manutenção dos nossos C-130. E, enfim, gostava de saber se o Sr. Presidente tem alguma informação adicional sobre as condições em que ocorreu aquele acidente. Eu devo dizer que no dia em que fizemos aquele simpaticíssimo almoço em São Julião da Barra, perguntei ao Ministro da Defesa e ele disse-me que aquilo era um acidente banal, que lhe parecia que ele tinha estado também, como sabíamos, no Montijo, etc. Em condições é que aquilo ocorre? Sei que era um voo de treino em que estavam a fazer o que se chamam de voltas de pista, portanto, a aterrar e a voltar a descolar, às vezes só tocar no solo e voltar a... Parece que teria sido durante uma manobra de descolagem no seguimento de uma aterragem. O que é que exatamente aconteceu? Porque depois nós sabemos que depois a comunicação social dá uma visão, no caso até foi uma visão positiva, quanto ao comportamento dos dois outros oficiais que morreram. A maioria dos relatos que são feitos na comunicação social apontam para que eles teriam podido escapar se não tivessem querido libertar do sítio de segurança. Eu gostava de saber exatamente.
Obrigado. Eu
não sei se temos comunicação social. Parece que temos comunicação social, portanto.
Temos. É muito simples. A minha resposta é muito simples. Ponto número 1, o estado de conservação e de manutenção das aeronaves, quer o anterior chefe de Estado-Maior da Força Aérea, quer o atual, deram-nos garantias nas intervenções que cá fizeram que sempre zelaram pelas questões de segurança com total empenho. Não sei se o Sr. Deputado esteve na segunda audição, julgo que ainda não. Já esteve na segunda, em que esteve o Chefe de Estado-Maior.
Eu próprio fiz perguntas, não nesta, mas tinha feito ao anterior Chefe de Estado-Maior da Força Aérea.
E, portanto, a informação que nos foi aqui prestado é que o grau de operacionalidade e os mecanismos de segurança tiveram sempre. Quer dizer, não há nenhum sinal que revele o contrário. Dos contactos que tive com as chefias. E agora não consigo precisar se foi com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, se foi com o Sienkfa. A informação, e também com o Sr. Ministro, no próprio dia, a informação que na altura imediatamente foi prestada foi que se tratou de um acidente típico daquele tipo de circunstância, mas como não é possível conhecer em detalhe tudo o que se passava, já na altura a informação que me foi dada é que não era correta alguma da informação que estava a ser veiculada, ou pelo menos não havia confirmação ou evidência que pudesse confirmar aquilo que a imprensa estava a veicular relativamente aos dois militares que infelizmente faleceram, e ainda não se percebe, ainda não se sabe em concreto em que circunstância. Portanto, mas não havia evidências que pudesse confirmar o relato que estava a ser feito pela imprensa. Julgo que já saiu uma nota oficial que diz que não existem essas evidências, portanto eles já tornaram público pelo menos não existem essas evidências por razões óbvias. Aquilo que me pareceu resultar da conversa que mantive quer com o Sr. Ministro, quer com os senhores chefes de Estado-Maior General das Forças Armadas e da Força Aérea, o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, é que o inquérito era indispensável para apurar, sem especulações, sem nenhum tipo de de precipitações, o que é que realmente se teria passado, porque as primeiras notícias pelos vistos, por aquilo que está, me foi descrito na altura e por aquilo que já foi oficialmente dito pelas Forças Armadas, já havia alguns relatos que não corresponderiam às evidências factuais. E, portanto, manda a preocupação que tenhamos, quando digo que tenhamos, não esta comissão, é de todas as pessoas envolvidas neste tipo de circunstâncias, o cuidado de esperar para que o inquérito possa apresentar conclusões mais efetivas. Nunca, em nenhuma circunstância, nestas conversas que tive, nem com o Sr. Ministro, nem com nenhum dos responsáveis políticos do Ministério, nem com os senhores chefes de Estado-Maior da Força Aérea ou o SENCFA, foi aflorada qualquer questão que se prendesse com o Estado de Manutenção. Portanto, ouvi dizer que haveria essa especulação, pareceu-me que, não sei se foi transmitida alguma coisa nos jornais, porque não li nada nesse sentido, e portanto, julgo que é mais uma especulação, igual a essa, muitas outras que seguramente poderão existir, e portanto manda a prudência que sobre esta matéria possamos aguardar por um cabal esclarecimento. Recordo, contudo, e apesar dessas audições terem sido à porta fechada, que durante as duas audições dos dois chefes de Estado-Maior da Força Aérea, o primeiro que são funções e o novo que está em exercício, nunca em nenhuma circunstância foi colocado qualquer dúvida sobre o grau de qualidade da manutenção, a eficiência da manutenção e a segurança em que operavam a nossa Força Aérea. Portanto, isto é o que eu sei, é factual, os seus deputados assistiram como eu assisti, julgo que não faço nenhuma interpretação abusiva daquilo que foi aqui dito pelos dois responsáveis militares. Tenho um pedido de inscrição no senhor deputado do Partido Comunista. Peço desculpa, tem razão. Há um pedido do senhor deputado Bruno Vitorino e depois Jorge Machado e José Miguel Monteiro. Senhor deputado Bruno Vitorino, peço desculpa.
Muito obrigado, senhor Presidente. Serei muito rápido. Naturalmente estamos todos consternados com o que aconteceu. Apresentamos os sentidos pêsames às famílias das vítimas e votos de recuperação, naturalmente, aos feridos, porque também estamos a falar ainda de feridos e, portanto, temos também de fazer essa referência. Com todo o respeito pelo Sr. Deputado João Soares, que é verdadeiro, eu acho, sinceramente, que o pior serviço que nós podíamos fazer à Força Aérea neste momento e à própria Comissão de Defesa era sermos nós próprios a aumentar ainda mais a especulação sobre um caso com esta gravidade, com toda a sinceridade. E, portanto, fazermos uma discussão sobre especulação e sobre notícias de jornal que são contraditórias entre si, ainda mais podendo depois algumas outras mentes querer aproveitar isto para qualquer luta do que quer que seja política ou partidária, sinceramente, acho que é o pior serviço que nós podemos fazer à nossa própria Comissão. E, portanto, nós não vamos contribuir para esse tipo. Claro que estamos, provavelmente, todos também na dúvida, curiosos e a querer saber, como é óbvio, o que é que se passou. Mas acho que temos de ser aqueles a dar o exemplo primeiro de não especular e de ter a calma e a serenidade suficiente no momento de triste, de esperar pelas conclusões do inquérito e, nessa altura, sim, proceder à sua avaliação, como acho que, nessa altura, sim, será até a nossa obrigação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que, efetivamente, tratou-se de um lamentável e gravíssimo acidente que infelizmente causou a morte de três militares, que todos nós lamentamos, e dizer, Sr. Presidente, que para nós o que é importante é que apurar aquilo que é a matéria de facto que será alvo do inquérito. O inquérito é, aliás, obrigatório, já está em curso, e portanto, Sr. Presidente, nesta altura acho que o que é prudente é, através da sua pessoa, fazermos chegar à Força Aérea, ou ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, assim o entender, a vontade desta Comissão de, assim que o inquérito estiver concluído, de receber essa informação, mesmo que ela seja reservada a ser distribuída aos coordenadores dos grupos parlamentares, porque o incidente é demasiado grave para que não se perceba a totalidade das razões que levaram à sua ocorrência. E é preciso tomar medidas para que estes acidentes não voltem a acontecer. Pode ter sido um caso fortuito, pode ter sido uma questão técnica que, infelizmente, acontecem de vez em quando. Mas esta comissão tem que ser plenamente informada para depois vermos o que é que teve na causa e tomar medidas para que eles não voltem a acontecer. Acho que essa é a preocupação fundamental desta comissão. E, portanto, o apelo que fazia era nesta fase não entrar efetivamente em especulações, não há nenhuma informação, os próprios técnicos provavelmente não terão, ninguém se compromete até a um apuramento mais rigoroso, e o que se impõe mesmo é esperarmos pela conclusão do relatório e aí sim trocarmos umas opiniões depois de ler a informação e percebermos se há matéria ou não para intervir com a necessária reserva. Neste momento o que se impõe é o respeito pela família dos que morreram e manifestar os nossos sentidos de pesar relativamente à morte destes três militares.
José Miguel Mudejo.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, e dar nota do seguinte. Enfim, eu penso que a questão que o Sr. João Soares, que o Sr. Deputado João Soares levantou é aquela que nos interpela a todos nós e, portanto, estamos todos chocados, estamos todos preocupados e queremos saber o que se percebeu. É evidente que todos temos confiança e consciência de que o profissionalismo das Forças Armadas Portuguesas e da Força Aérea, em particular, neste caso concreto, por ser o ramo que, infelizmente, teve no seu seio este trágico acidente, é gente suficientemente responsável e capaz para não pôr a voar aquilo que não pudesse estar a voar. Outra coisa diferente, setores operacionais, por falta de recursos e não ter as aeronaves todas disponíveis. Isso é outra questão. Podemos aqui discutir, e essa sim poderá ser uma questão política, poderemos aqui abordar noutros cenários e noutros contextos. Agora, neste contexto em concreto, tratar-se-á, obviamente, e só de um acidente, resta saber se de origem material, se de origem humana, isso os inquéritos apurarão, e reiterando também o que disse ali o Sr. Deputado Jorge Machado, e também, de certa forma, implícito na intervenção do Deputado Bruno Vitorino, é que, de facto, haverá um momento e um tempo em que esta Comissão certamente terá acesso à informação que chegar, mas devemos ser. E já agora, só para esclarecer uma coisa, porque surgiu uma notícia que foi logo a primeira coisa que eu li e que acho que todos lemos, que havia dois militares que teriam saído e que, entretanto, verificaram que um colega estava lá. Bom, isso já foi desmentido por todas as entidades que o podem e devem fazer, dizendo que não há nenhuma notícia, aliás, inclusivamente afirmando outra coisa, é que nem sequer houve nenhum pedido da aeronave, nenhum alerta de emergência por parte de quem conduzia a aeronave. Portanto, não se sabe se houve tempo para fazer, se não houve. Portanto, quer dizer, as coisas estão ainda. Agora, há uma coisa que já é garantido, e isso foi explicitado pela Força Aérea, pelo Gabinete do Sr. Ministro da Defesa e pelas entidades envolvidas, é que essa situação não ocorreu, ou seja, não houve ninguém que saísse e voltasse a entrar. Houve quatro pessoas que, felizmente, conseguiram evitar coisas mais trágicas, e houve três pessoas que infelizmente não conseguiram sair, ou pelo menos não faleceram, e mantendo-se permanentemente. E portanto é bom que de facto não haja, enfim, dúvidas sobre isto, e até porque, como alguém também já aqui disse, é que de facto nós estamos num momento em que temos que estar com a contenção que é devida, porque de facto o luto das famílias é tremendo. Isto para a Força Aérea também é um golpe difícil, porque certamente uma unidade, um ramo das Forças Armadas com o prestígio e com o nível que tem demonstrado nas intervenções que tem sido solicitada, quer dizer, ter uma coisa destas em aeronaves que nunca tiveram um acidente desta natureza, e portanto com milhares e milhares e milhares de horas de voo e missões cumpridas, portanto, de facto, neste momento impõe-se, o interesse do país e o interesse das instituições impõe que haja aqui, de facto, serenidade, calma e contenção. E estou certo que o Sr. Presidente transmitirá este nosso sentimento a quem de direito. Muito obrigado.
Falava o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria apenas dizer duas ou três coisas em relação ao tema que tem estado neste momento em debate. Eu acho que há tempo para tudo. E este é o tempo do luto, do respeito pelo que sucedeu e que deixou as famílias e a própria Força Aérea enlutada. Com toda a franqueza, não vale a pena fazermos muitas especulações neste momento. A Força Aérea é uma instituição com créditos e é a primeira interessada em saber o que sucedeu. E, portanto, é o tempo, neste momento, do luto. O tempo seguinte será o de apurar o que sucedeu por parte da instituição, que é a Força Aérea. Esse tempo irá decorrer e este é o momento que eu acho que temos que, essencialmente, demonstrar respeito e a reserva que uma circunstância destas deve justificar.
pedido de inscrição, Sr. Deputado João Soares, licença antes de lhe passar a palavra.
Pensei que tinha dado a palavra.
Não, vou-lhe dar, eu julgo que tudo o que foi dito até aqui hoje é estritamente complementar. O Sr. Deputado fez o favor de questionar factualmente se eu tinha algum conhecimento. Eu respondi-lhe factualmente daquilo que tinha conhecimento e julgo que ficámos todos satisfeitos. Todas as intervenções que seguiram batem certo com, seguramente, o espírito de todos os seus deputados aqui presentes na sala. É assim que eu interpreto as coisas, assim como gostava de dizer, no final desta primeira ronda de intervenções, foi por isso antes de entrarmos na segunda ronda, se for necessário, dizer que interpreto, em primeiro lugar, que a obrigação que daqui decorre destas intervenções, para mim e pessoalmente, é transmitir ao Sr. Ministro e às chefias militares que vamos fazer questão, até pela obrigação que temos, mas também pelo respeito pela vida daqueles que faleceram e daqueles que vão continuar a operar estes meios aéreos. Queremos saber o que é que causou este acidente, o que é que levou a que tivesse ocorrido, se foi falha técnica, se foi de que natureza, se foi falha humana e que natureza, e obtermos todos os esclarecimentos, porque essa é a nossa obrigação e dessa seguramente nenhum de nós que está aqui em volta da mesa prescindirá de a cumprir. Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, aquilo que eu queria dizer vai no sentido daquilo que o Sr. Presidente, com a sua habilidade habitual e com a sua clarividência, acaba de dizer. E foi-me suscitado pelas intervenções no plano da maior simpatia pessoal do Sr. Deputado Bruno Vitorino e também do Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Sobretudo do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que se dirigia para mim a dizer: é o tempo do luto, não é o tempo das especulações. Eu estou habituado a que me enfiem em carapuças que não me pertencem. E, portanto, não tenho nenhum problema com isso e vivo com isso, mesmo quando as coisas são muito injustas. E posso dar-me licença, não interrompi. E não, estou habituado e sei defender-me a mim próprio e devo dizer que conto com as minhas próprias forças nessa matéria, não peço nenhuma espécie de messas nem de ajudas. Eu não fiz nenhuma espécie de especulação, e o Sr. Presidente sublinhou isso muito bem, e não quero que me enfie a ideia de que eu fiz alguma espécie de especulação sobre esta matéria. Tratou-se de um incidente grave, evidentemente que é o tempo do luto, mas é o tempo de saber o que é que se passou. E as questões que eu pus foram questões, como sublinhou o Sr. Presidente, de matéria factual. Nós sabemos todos que o C-130 é um avião excelente, mas sabemos também que dispomos de uma frota de C-130 que está profundamente envelhecida e em torno da qual houve uma série de controvérsias. Não tem nada a ver com especulações. Isto tem que ver com aquilo que o Sr. Presidente disse, que é a prevenção em relação ao futuro e a defesa daqueles que servem com grande dignidade e pelos quais eu tenho, e tenho expresso por muitas vezes, com toda a clareza, uma profunda admiração, que são os homens das nossas Forças Armadas, as mulheres e os homens das nossas Forças Armadas, e nomeadamente os da Força Aérea. A nossa frota está, como sabemos, profundamente envelhecida e nem sequer está toda operacional, como sabem. Já discutimos isso a propósito de missões de Forças Nacionais Destacadas, onde tivemos que substituir os C-130 pelos novos aviões C-292 que vieram substituir os CAS Aviocar. E, portanto, são questões perfeitamente legítimas. Eu seria o último a fazer alguma especulação sobre esta matéria e não quero sequer invocar o meu currículo pessoal em matéria de acidentes aéreos. Portanto, eu não faço especulações com coisas trágicas que ocorreram a outros. É verdade que este é o tempo do luto e é o tempo do respeito dos que deram a vida ao serviço de Portugal, mas é também o tempo para colocar as questões que têm que se colocar sobre essa matéria. Eu não sabia que estávamos com a presença de comunicação social aqui, portanto, sei que isso às vezes desequilibra um bocadinho as coisas em termos de intervenções. Eu não fiz nenhuma espécie de especulações, nem aceito que sobre essa matéria me possam assacar quaisquer responsabilidades, outras que não sejam, as que têm a ver com o profundo respeito pelas condições em que trabalham os militares das nossas Forças Armadas e, nomeadamente, da Força Aérea.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, é mesmo necessário? Faz favor.
Oh, Sr. Presidente, Sr. Deputado João Soares, nós conhecemos há muitos anos e sabe que quando eu lhe tenho a dizer alguma coisa, digo e cito. O que eu fiz foi uma recomendação geral, até porque temos a comunicação social presente, de percebermos os tempos. É impossível, neste momento, ter qualquer conclusão de qualquer inquérito. Sabe disso? sabe disso. E, portanto, este é o momento. Este é o momento do luto. Vamos respeitar esse momento. É evidente que os outros momentos se seguirão e nós não estamos a falar de uma instituição qualquer. Estamos a falar da Força Aérea. E, portanto, confiamos nessa instituição para, como primeira interessada, a seu tempo, saber informar, depois do devido inquérito, daquilo que sucedeu. Foi apenas esse o cuidado da minha intervenção. Não precisava de ter ficado tão enervado com a questão.
Senhores deputados, se estivessem de acordo, e até porque também não é justo para a senhora jornalista que está a assistir aos trabalhos esta permanente citação da presença da imprensa, seguramente que a senhora jornalista saberá fazer o seu trabalho e interpretar o que aqui se passou com todas as preocupações que nós tivemos para não criar nenhum tipo de constrangimento ao momento que vive a Força Aérea, ao momento que vivem as nossas Forças Armadas. O compromisso que levo daqui para cumprir, a responsabilidade que levo daqui para cumprir é transmitir oportunamente ao Sr. Ministro e aos Srs. Chefes de Estado-Maior da Força Aérea e ao Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas a vontade desta Comissão acompanhar a par e passo os trabalhos que vão ser realizados e as conclusões obtidas, conhecer essas conclusões nos precisos termos de poder retirar das mesmas todas as ilações que devem ser retiradas. E acho que isto é a nossa obrigação, e quem faz a sua obrigação faz aquilo que lhe compete. E, portanto, mantemos o espírito que sempre esteve presente em todas estas discussões, de total respeito, de pesar e também de preocupação para o futuro com a operação das outras aeronaves. Portanto, não sei se há mais alguma questão. Sr. Deputado Pedro Roque, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma questão prática. Enfim, hoje, na última reunião, aprovámos, até por unanimidade, eu apresentei um requerimento oral relativamente à vinda do Sr. Ministro até, digamos, ao final dos trabalhos, ao final do mês de julho, para explicações sobre a questão da Cimeira da NATO em Varsóvia e da estratégia política da União Europeia para a política de segurança e defesa. Eu sei que no almoço que tiveram não pude estar presente porque estive ausente do país. A questão foi abordada, até havia a possibilidade de ser hoje, mas enfim, em virtude exatamente dos fatídicos acontecimentos com o avião 130, tal não foi possível. E era para saber se já existe algum tipo de resposta relativamente à agenda para essa audição. Muito obrigado.
Sr. Deputado, nós procurámos, junto do Gabinete do Sr. Ministro, obter consentimento para a realização, a marcação dessa audição. Esteve aprazada para a data de hoje. Só não se realizou uma vez que o Sr. Ministro houve esta ocorrência e, a partir daqui, tudo se alterou. E, portanto, não é por falta de vontade política do Sr. Ministro em estar presente. Segundo, nós temos uma limitação que a partir do dia 20 não temos condições para continuar a reunir, a não ser por razões de processo legislativo, que não é o caso. Terceiro, o Sr. Ministro até essa data não tem condições, nem nós, de compatibilizarmos a agenda. Está prevista uma audição do Sr. Ministro no dia 14 de setembro. É uma audição regimental. Não sei se este é o estado da arte. Os esforços foram feitos por da nossa parte, da parte da mesa. Quero também dizer que da parte do Sr. Ministro também houve esforço no sentido de corresponder à nossa solicitação e, portanto, eu posso voltar a insistir com o Gabinete do Sr. Ministro se houver alguma flexibilidade dos seus deputados relativamente às horas das reuniões e à possibilidade de tentarmos acertar agendas. Eu julgo que o Sr. Ministro tem deslocações ao estrangeiro e sei que toda esta circunstância que se passou também alterou profundamente a agenda dele. Isso tenho a certeza por aquilo que soube diretamente da informação que me foi prestada. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Roque.
Sr. Presidente, atendendo a que é, digamos, um motivo excepcional e que há, digamos, aqui até uma certa, um caráter de atualidade ou de conjuntural relativamente às matérias em apreço, eu creio que, pelo menos da nossa parte, e não sei se os outros grupos parlamentares, e julgo também, eventualmente, da parte do próprio do Sr. Ministro, que, enfim, aqueles dias, aliás, que estão programados para comissões parlamentares, que, após o dia 20... É só para redações finais? Ok.
Não é para lá ver, nós naturalmente regemos por regras, mas temos todos, creio eu, e por isso aprovámos por unanimidade o respectivo requerimento que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou com esse objetivo. O objetivo é discutirmos um tema importante quando ele ainda é atual. E, portanto, mesmo que fosse de uma forma eventualmente até mais informal, não faço ideia, eu deixo isto, eu não estive presente na conferência de líderes, não sei o que é que foi discutido, não sei se ainda há alguma conferência de líderes no entretanto. Agora, era apelar à excepcionalidade do momento e da razão que deu origem à não marcação da reunião. Se há disponibilidade do Sr. Ministro para esse efeito, se houver da nossa parte, eu estou certo que não há de ser essa questão formal que vai impedir a realização de uma reunião que todos nós consideramos relevante, a ser feita agora para ser atual. Portanto, encontraremos certamente uma forma de não falhar com regra nenhuma, mas que não sejam os formalismos excessivos que nos impeçam de fazer essa reunião. Mas é só uma sugestão, porque acho que, de facto, o tema uniu toda a gente e daí a aprovação por unanimidade do respectivo requerimento.
Bom, então, se eu bem percebo, a ver se conseguimos aqui chegar a um consenso. Nós, sob o ponto de vista dos nossos trabalhos políticos, a partir do dia 20, estamos impedidos de fazer reuniões das comissões, a não ser por razões de redação de textos finais que tenham que ser realizados. Julgo que nada impede, se os grupos parlamentares assim o entenderem, de pedirmos ao Sr. Ministro uma reunião e termos uma reunião com o Sr. Ministro para ele nos poder, enfim, dar conhecimento daquilo que são as matérias mais relevantes a título informal. E no dia 14, ou retomados os trabalhos em setembro, na audição, retomar-se o tema com um tom de formalidade. Julgo que é isto que está em cima da mesa, que eu interpretei como proposta do Sr. Deputado Bruno Vitorino. A partir do dia 20, pode-se informalmente fazer uma reunião com o Sr. Ministro. A informalidade é que não é uma reunião oficial da Comissão, é uma reunião de trabalho, não cá, mas eventualmente no Ministério, pedirmos uma reunião e se os deputados quiserem estar presentes e que tenham interesse em conhecer esta matéria. É isto que os senhores me estão a sugerir? Isto é uma coisa esdrúxula. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Está tudo muito... Bom, eu sobre esta matéria acho o seguinte, e o Partido Socialista entende o seguinte. Sr. Presidente, nós nunca obstaculizámos em momento algum, até porque essa também nunca foi a vontade que nos chegou por vias formais ou informais, de que haja qualquer reserva do Sr. Ministro em vir à Comissão às vezes que forem necessárias. Aliás, Sr. Presidente... tem estado sempre, tem sublinhado isso com grande frequência em todos os momentos. Eu acho que só há aqui uma coisa, enfim, o Sr. Presidente explicou-nos aqui as demarches que fez, o esforço que fez com o gabinete do Sr. Ministro e diretamente com o Sr. Ministro, certamente disse. Mas parece-me um pouco, eu vou utilizar a expressão do Sr. Presidente, esdrúxulo, até do ponto de vista, enfim... do reconhecimento do trabalho que o Sr. Presidente tem feito nesse sentido, estamos quase a dizer, bom, mas veja lá se faz mais um esforcinho e se o Sr. Ministro também faz mais um esforço. Não me parece muito elegante, por um lado, mas nós também não estamos aqui para tratar da elegância, senão eu, por exemplo, não teria aqui espaço. Não pela elegância verbal, certamente, mas por outro tipo de elegância. Mas, sinceramente, enfim, o Partido Socialista não se opõe a que haja essa reunião informal, que haja essa sugestão. Eu penso é que, enfim, também não me parece, e com todo o respeito pela importância, obviamente, que tem a Cimeira de Varsóvia, nós discutimos-la previamente com a presença do Secretário-Geral Adjunto da NATO, não houve nenhuma matéria para além de, enfim, não houve nenhuma polémica excepcional. Portanto, a informação que existe é a informação que também nos chega pelas várias vias que nós todos temos nos canais. Quer dizer, não sinto uma urgência excepcional em ser esclarecida agora, no dia 14 de setembro, no início dos trabalhos, e sinto que talvez a Comissão esteja a gastar um trunfo para um momento, efetivamente, onde tenhamos alguma matéria de substância ou de urgência superior para o efeito. De qualquer das formas, se o Sr. Presidente, no seu alto critério, entender que isto não ultrapassa aquilo que é o normal do relacionamento entre a mesa e a sua e a Comissão e o gabinete do Sr. Ministro, e se acha que, enfim, o facto de não se realizar não foi assim uma coisa muito escalpelizada e foi apenas uma situação, bom, opa, não há hipótese, fica para mais tarde. Se foi assim, pois, o Sr. Presidente avaliará, mas, sinceramente, o Partido Socialista acompanhará a decisão do Sr. Presidente sobre esta matéria.
Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. A dizer que da nossa parte também não fazemos aqui nenhum fica pé. Se for possível, aliás, de acordo com a sugestão que fez o Sr. Deputado, por um vitrino é. Se não for possível, não é, não há problema, quando na próxima reunião, na próxima audição do Sr. Ministro que estiver regimental, portanto, as questões poderão ser colocadas na mesma. Muito obrigado. Até porque compreendemos, obviamente, as limitações e, sobretudo, tendo em consideração aquilo que se passou relativamente ao acidente, que já todos nós aqui falámos. E não queremos, obviamente, que isto seja interpretado como uma espécie de forcing da nossa parte. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu, fazendo fé, já que foi aqui várias vezes citada à imprensa, eu fazendo fé que a senhora jornalista está neste momento a assistir a um off, e eu não revelando o conteúdo, mas transmitindo um pensamento, o Conselho de Defesa Nacional debateu a Conferência de Varsóvia. Está aqui também presente o Sr. Deputado que assistiu, Costa Neves, que assistiu, como eu assisti, faltou o Sr. Deputado Miranda Calha. Eu confesso que não há, na minha perspectiva, tema palpitante, na minha perspectiva, palpitante para, pelo menos, assim, naquilo que é visível publicamente, não posso ir além disto, palpitante para justificar uma precipitação da audição do Sr. Ministro. Eu até acho, se querem a minha opinião, que o tempo ajudará a clarificar algumas destas questões. Mas eu, nestas coisas, acho que os senhores deputados têm sempre a possibilidade, os grupos parlamentares, de pedirem diretamente audiências ao Sr. Ministro, de lhe pedirem os esclarecimentos que entenderem. Se a Comissão decidir que, informalmente, eu devo fazer essa demarche, eu estaria disponível, obviamente, a fazê-la. Julgo que, pelas declarações do Sr. Deputado Pedro Roque e do Sr. Deputado Bruno Vitorino, ficou o assunto ultrapassado. Em setembro, teremos a oportunidade de discutir a questão. Eu não sei se o Sr. Ministro dispõe no gabinete de algum documento escrito que possa facultar à Comissão que seja um documento base de trabalho sobre aquilo que é, digamos, a informação aberta que se pode fornecer relativamente ao conteúdo dos trabalhos. Isso, tomarei a iniciativa de perguntar ao Sr. Ministro se existe um tal documento e se ele pode ser partilhado com os seus deputados da Comissão. Julgo que até é uma saudável iniciativa, se isso acontecer. Se estiverem de acordo, procuraremos assim obviar a todas estas dificuldades. Estamos. Sim, eu percebi.
Não me obrigar, não me forçar, não tentar encontrar uma solução. Porque não deixo também de considerar que, numa comissão, defendemos toda a penalidade, a necessidade da urgência. Na outra comissão seguinte, consideramos o que é justo não fazer essa audição no momento imediato, mas é que temos considerado o contrário na semana anterior. Há situações novas que levaram a esse tempo, compreendemos isso.
Sr. Deputado, a minha referência e a expressão esdrúxula não se prendia com a matéria, mas sim com a forma e com o regimento. Sr. Deputado, se considerarem concluídos os trabalhos, da minha parte estão concluídos. Uma boa tarde a todos e até breve.